para falarmos sobre literatura, sobre o Dia do Escritor, a gente convidou a professora Carolina Gonzalez, ela que é do professora de Letras e Pedagogia da Universidade Católica de Brasília e tem várias outras atividades também. Já a gente vai contar sobre isso. Mas ela veio conversar para dizer para a gente, as pessoas têm lido mais, a gente tem muitos vocacionados aí para se tornarem escritores. Como é que está a literatura aqui no Brasil e no mundo? A gente vai conversar sobre tudo isso. Professora Carolina, é um prazer tê-la conosco aqui no Revista Brasília.
Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar com vocês hoje.
Professora, temos muito o que comemorar nesse Dia do Escritor, Dia Nacional do Escritor?
Eu acredito que sim, embora exista no senso comum uma ideia de que as pessoas leem pouco ou de que no nosso país é um país de pessoas ainda muito iletradas, eu percebo que, na verdade, é o contrário. Se a gente pensar o conceito de letramento social como uma prática social ampla, nós hoje lemos muito, dependemos muito das redes sociais, dependemos muito das mídias digitais. Então, eu percebo que as pessoas fazem muita leitura e têm acesso cada vez mais à informação. Nós vivemos a era da informação atualmente. As pessoas têm acesso, portanto, a diversas mídias digitais, estão o tempo todo se atualizando de informações, né? Então, a informação, ela é central, ela é um elemento pungente, assim, na nossa sociedade, na sociedade contemporânea. E, é claro, às vezes as pessoas vão para um viés de informações que não são informações com curadoria, com qualidade, mas o que eu percebo é que, sim, as pessoas são, né, leitoras, leitoras ativas, e o espaço para a literatura, essa literatura talvez mais clássica ou canônica, ela tende a aumentar porque nós também, com políticas públicas nos últimos anos, sobretudo no último século, né, século XX, século XXI, nós temos aí um aumento também de pessoas letradas, alfabetizadas, que estão se qualificando para fazer leituras cada vez mais, vamos dizer, elaboradas e nesse mundo, circulando aí pelo mundo literário.
Que bom. Como é o Dia do Escritor, eu queria que você passasse para a gente um pouco da sua visão, da sua análise sobre novos talentos, sobre o mercado editorial. Como professora de Letras e Pedagogia, você percebe uma vocação de jovens talentos aí querendo ingressar nesse mercado, no mundo, no universo da escrita?
Olha, eu acredito que é isso. Hoje a gente tem, justamente por essa popularização nas redes sociais, um acesso maior a autores e autoras que talvez antes ficassem escondidos, né? Eu acho que o que a gente tinha no passado era, de fato, as editoras maiores controlando o mercado editorial. Hoje a gente tem um crescimento de editoras independentes. Tem havido também um movimento muito forte em grandes cidades, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, agora em Brasília também, de abertura de livrarias de bairro, livrarias menores, né? Uma quebra do monopólio de grandes livrarias por uma série de aspectos socioeconômicos que não cabe entrar. Mas o que eu percebo com um grande entusiasmo é que sim, hoje é possível que as pessoas veiculem suas ideias em outras plataformas para além do livro físico, para além do livro de papel, né? Então, uma vez que os pequenos autores e autoras podem publicar nas suas redes sociais, o grande público tem acesso a essas obras e essas obras têm a oportunidade de serem publicadas em editoras menores, editoras independentes. E é isso, né? A circulação de ideias é muito grande, de informações é muito grande. Então, a gente tem aí, com certeza, né, esse aspecto do mundo digital alterando a forma como a literatura tem sido veiculada, como a literatura tem circulado entre a população em geral.
Agora, professora, a gente tem até hoje, já vinha isso desde a época dos vestibulares, agora com o Enem, a gente tem as redações como assim, uma grande preocupação que causa um certo pavor e uma certa angústia nos candidatos, né? Porque escrever, eu queria saber, na sua opinião, é um talento, é um vício, é uma prática que precisa ser perseguida? E os temas mais buscados no Enem, a gente tem lá uns temas, né, que a banca cria. Mas a senhora acha que se fosse para escrever, um jovem que quer escrever, ele se basearia mais nos temas do cotidiano, acesso às redes sociais, às informações que estão disponibilizadas por aí?
Eu acredito que é isso. A tendência para os vestibulares, para as provas, é seguir o que a gente tem tendência em termos de políticas públicas educacionais. Então, com os parâmetros curriculares nacionais, sobretudo, que vem a partir da Lei de Diretrizes e Bases, a gente tem focado muito o ensino da língua portuguesa, o ensino da escrita, baseado em gêneros textuais. Os vestibulares ainda estão um pouco ultrapassados porque insistem em um gênero único, que é geralmente o gênero dissertativo, argumentativo, mas alguns vestibulares mais inovadores, como, por exemplo, aqui na cidade de Brasília, o vestibular da Universidade de Ingresso na Universidade de Brasília, os programas de avaliação seriada, têm investido em novos gêneros textuais, que têm levado em consideração, por exemplo, isso, né, gêneros digitais, essas novas formas de escrever no mundo, né? Então, eu acredito que para os jovens investir nisso, né, investir em novas formas de pensar a escrita e de desenvolver a escrita no mundo é algo interessante e a tendência, eu percebo, a tendência pedagógica é que, de fato, tanto o ensino da escrita quanto a formalização da escrita seja pautada mais por isso, né? Gêneros mais fluidos, a gente entender a escrita não só como aquela fórmula, aquela receita, texto, dissertativo, argumentativo, né? Que seja impessoal. Então, a gente pensar que a escrita ela está presente aí no nosso cotidiano, em diversas práticas sociais, né? E eu acho que isso é uma tendência para os próximos anos, essas avaliações se dinamizarem e a juventude se apropriar da escrita como uma forma de vivência, né? Ou como diria Conceição Evaristo, é uma escrevivência, né? A gente pensar aí a escrita como forma de expressão, de arte, do si, da pessoa na sociedade, né? Então, eu acho que isso é uma tendência para os próximos anos, uma tendência pedagógica forte.
Agora, diante de todas essas possibilidades, professora, quando alguém deve ser considerado ou pode ser considerado um escritor ou uma escritora? A partir da publicação, dos trabalhos, ou isso vem um pouco antes?
Eu acho que é uma pergunta bem capciosa, que persegue as escritoras e os escritores há anos, né? Tem a ver com a questão do cânone. O que é de fato cânone? Por exemplo, um bardo, né? Um escritor como Bob Dylan, que foi laureado com um prêmio Nobel, é digno de ser rotulado como escritor ou ele seria um autor de músicas, de canções? Para ser escritor, a gente tem que de fato publicar um livro. É uma pergunta muito difícil de responder, né? Eu não saberia se existe uma resposta fechada para ela, mas para mim eu acredito que é isso. Escreveu, se você tem algo autoral, mesmo que esteja engavetado, você é um escritor ou uma escritora, portanto todos nós somos. E eu acho que é interessante pensar dessa forma para pensar a escrita de maneira realmente encorajadora, né? Houve recentemente também um evento aqui em Brasília, em São Paulo, também houve, foi um movimento nacional, né, de encorajar mulheres, sobretudo, a se auto-intitularem escritoras, a dizerem, os escritos que eu possuo, por mais que não sejam publicados, eles são escritos dignos dessa titulação, né, eu posso me auto-intitular escritora assim porque eu escrevo, porque de fato a gente tem aí, sobretudo até o século XX, pouca produção literária publicada e escrita por mulheres. Mas quantas mulheres não escreveram ao longo da história da humanidade e a gente não teve acesso a esses escritos, né?
Sim.
Então, eu acho que realmente esse movimento de a gente se auto-intitular escritora, escritor, é tomar posse disso, né? Como um elemento da cultura, de que todos nós temos algum acesso ou fazemos parte, né? É interessante. Aí eu volto àquele conceito de letramento social. Se a pessoa existe no mundo, ela é letrada, porque nós, seres humanos, nós temos essa faculdade, a faculdade da linguagem, que só cabe a nós, outros animais não possuem, e a gente se organiza no mundo a partir da cultura e das semioses, né? Então, uma vez que a gente se organiza dessa forma, nós todos lemos e temos potencial para escrever também. Então, se empoderar dessa forma, olhar para a escrita como uma maneira de a gente estar no mundo e nos olharmos como escritoras e escritores, eu acho que é muito salutar e pode ser também uma chave aí para a gente ter mais publicações, mais pessoas envolvidas com o mundo literário, o mundo das artes.
Ah, que ótimo. É muito bom ouvir você falando sobre isso, porque a gente no dia a dia encontra pessoas que escrevem, que gostam de mostrar algum texto, mas tudo dentro ali de um círculo muito fechado de pessoas, né? Porque não se acham capazes. Mas você citou uma coisa que eu queria tirar essa dúvida. O que pode diferenciar um autor de um escritor?
Olha, aí também é novamente, né, uma pergunta capciosa, que é difícil de responder, né? O autor, ele tem, eu acho que é essa questão do cânone, né, de a gente pensar, essa pessoa é publicada, várias pessoas tiveram acesso à leitura dela. E o escritor é isso, né? A pessoa mais comum, mais ordinária, mas também tem havido um movimento hoje muito forte dessas literaturas periféricas, né? É, por exemplo, uma autora que tem surgido com muita força, o nome dela tem sido muito reverenciado, Carolina Maria de Jesus, ela escrevia diários, quer dizer, não necessariamente o mundo a entendia como uma autora, e somente postumamente é que as pessoas foram reconhecer a obra dela como uma obra de autoria, né? Entendê-la como uma escritora de autoria potente para a literatura brasileira. E aí, de fato, a gente tem isso hoje, né? Essas autoras e autores periféricos, pessoas que não tinham as suas vozes ouvidas e reverenciadas vindo à luz, né? O interessante é que elas venham à luz não só postumamente, mas em vida.
Sim.
Então, é um movimento muito forte que a literatura tem feito nesse sentido hoje, né? Os estudos literários e as pessoas, sobretudo, porque falar em literatura como se ela fosse uma entidade não funciona. É interessante a gente pensar que as pessoas têm feito esse movimento, né? De realmente não pensar o cânone só restrito aos grandes círculos, às grandes cidades, aos centros de cultura, de disseminação de cultura, ou aos grupos sociais de maior privilégio, porque foi assim, né, ao longo de muitos séculos. Agora a gente está tentando buscar realmente esses caminhos de subversão mesmo. E aí a autoria, claro, né, fica difícil responder. Quem é autor, de fato, quem é escritor, dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. O reconhecimento é um dos fatores-chave para a gente determinar, né, assim, que um escritor, uma escritora ganhou autoria, ganhou notoriedade. Mas esse reconhecimento, ele perpassa essas questões sócio-históricas também.
Tá certo. Agora, professora, esse dia do escritor, a data foi oficializada em julho de 1960, né? 25 de julho de 1960, que aconteceu o primeiro Festival do Escritor Brasileiro, promovido pela União Brasileira de Escritores. Em 1960 para cá, século passado, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Aí eu queria saber, você, como uma pesquisadora da área da literatura, professora de letras, o que você diria, assim, fazendo uma comparação do antes, dos grandes nomes da nossa literatura que se perpetuam até hoje, né, e que ainda são temas de textos em redações de universidades e tudo mais, como Machado de Assis e outros grandes nomes. Na sua opinião, qual seria, não sei se você tem, mas se você teria, qual é o seu predileto, assim, em termos de estudo, de literatura? O que você diria para a gente sobre a literatura nacional lá mais no início?
Eu acho que é isso, né? O Machado de Assis é realmente um grande nome da nossa literatura, ele nunca pode ser deixado de fora. João Guimarães Rosa também é um inventor de palavras, né? Uma pessoa que faz, assim, realmente algo espetacular em termos literários, que a gente não consegue encontrar paralelos, é até difícil rotulá-lo dentro de uma escola. Eu acho que é um autor muito específico e que tem, né, as suas particularidades em termos de escrita. Acho que ele precisa ser reverenciado também no dia do escritor, no dia do autor. E Clarice Lispector também é uma autora que eu acho que também tem uma série de particularidades que colocam ela num panteão de grandes escritores. Isso para a gente falar, né, em autores no campo da prosa, mas no campo da poesia nós também temos grandes nomes. Gosto muito da escrita de Cora Coralina, acho que é uma pessoa próxima a nós aqui do estado de Goiás, que também, né, teve uma escrita tardia, demorou a se encontrar nesse papel de escritora, nesse papel de autora, mas é um grande nome, assim como Carlos Drummond de Andrade. Enfim, nós temos uma série de escritores e escritoras excelentes e uma nova leva também, né, uma geração jovem de escritores e escritoras agora. Eu gosto bastante da Aline Bey, que é uma moça bastante jovem que tem produzido livros, obras bem interessantes, assim. É interessante também deixar como uma sugestão para o público que busque ler autores e autoras que estão vivos, né, que podem gozar aí do prestígio ainda em vida. Enfim, conhecer a literatura que tem sido produzida atualmente é muito bom também.
Agora, falando em poesia, professora, você teria, não sei, a gente sempre tem, nem que seja em algum momento da adolescência, a gente tem uma poesia favorita, a gente sabe de cor, né, a gente lê, sim, relê. Você tem também? Você gosta de escrever? Qual é o seu estilo, sim, de escrita?
Eu gosto muito de poesia, né? Eu acho que na literatura tem a poesia, tem essa singeleza de, em poucas palavras, traduzir sentimentos muito gerais. E eu fui introduzida muito cedo à poesia graças a uma obra que eu acho fundamental, uma obra infanto-juvenil que chama O Isso ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Hoje ela faz parte do Programa Nacional do Livro Didático, é distribuída, veiculada gratuitamente, né, no Brasil todo, para as crianças. E eu gosto especialmente dessa obra, porque é o poema de abertura do livro é o Colar de Carolina, sabia? Ele de cor desde criança, e foi um livro assim que me encantou por ter meu nome, né, ali, uhum, presente, né, um poema com o meu nome. E eu entrei também no mundo da poesia, da escrita e da literatura muito graças a essa paixão pela Cecília Meirelles. Fui premiada ainda criança, tive uma poesia publicada num livro. Enfim, escrevo eventualmente. Claro que hoje a minha escrita é muito mais uma escrita acadêmica, que é uma escrita muito técnica, mas nos meus momentos de lazer eu gosto de produzir poesias também, textos que são textos acadêmicos, mas com uma pegada poética também. Acho que é interessante a gente subverter esses cânones, subverter também esse espaço da produção acadêmica como algo muito fechado e rígido. É possível colocar sentimentos também na escrita científica, né? Isso é algo que eu advogo na condição de mulher, na condição de estudiosa da poesia, né? E um pouquinho assim da minha trajetória.
Mas seria muito se a gente pedisse aqui um trechinho de um dos seus trabalhos, um dos seus poemas.
Que eu repite?
Sim.
Escrevi esse poema nesse contexto. O título dele é Cartografias Impossíveis. E ele, né, o poema é escrito dessa forma: o primeiro lugar onde habitei foi o útero de minha mãe, matrix, matriz, matricária. Hoje habito o mundo, habito segundos, espaços e abismos. A cada passo que dou no encanto, com encanto cuido onde piso, pois o piso é repleto de afeto, o piso acalma com que ando. Matricária camomila, liberta para o útero mundo, habito o que há em mim.
Que linda! Muito bom!
Mas o livro, pelas editoras tradicionais, enfim, as editoras maiores, ainda tem uma taxa de lucro muito baixa. Então, também isso desestimula a pessoa escritora, né? A pessoa escritora percebendo que não vai receber um valor adequado pelaquela veiculação do livro. O livro ainda é um objeto caro, portanto, restrito a um grupo de elite, né? Pessoas que podem pagar, de fato, não são muitas no país. É um país com uma extrema desigualdade, com, né, um contingente de pessoas que vivem com rendimentos muito baixos, não podem acessar por essa questão. Então, isso acaba dificultando, de fato, as pessoas ingressarem nesse mercado e verem ele com bons olhos, né? Então, ainda há muito o que se fazer. É necessário mais políticas públicas, no sentido de desonerar tanto a venda do livro, de impostos, de a gente ter outras formas, né, de distribuição, de veiculação. E de estímulo também a editoras, que elas publiquem, enfim, veiculem conhecimento e saber, né?
Então é um longo caminho ainda, né? A gente tem que ir vencendo. A cada dia do escritor, a gente vai refletindo, sim, mais sobre isso, né? Mas, sim, professora, esse papo foi muito bom. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, muitas mulheres nos acompanham, e muitos jovens também. Quem tem lá os seus escritos guardados, né, compartilhados só ali numa pequena roda de amigos, familiares, mas que gostaria, que tem o sonho de continuar escrevendo, que conselho você dá para alguém que gosta de escrever, mas acha que não escreve muito bem? Qual é o caminho? Tem que estudar mais? Tem que ler mais? O que que você diria hoje para quem ama a literatura?
Sim, claro, o estudo, a leitura são fundamentais, e, né, assim, se possível, fazerem cursos de escrita criativa. Mas eu acho que é isso, é se circular de boas referências, viver a literatura, de fato, né? Então, assim, não só estar em círculos de pessoas que gostam, mas tentar colaborar com esses círculos. Então, quanto mais a gente puder ter acesso a pessoas que leiam, revisem, nos auxiliem, nos tragam novas visões de mundo, para a gente ampliar nossos repertórios, melhor. E é isso, eu acho que hoje, né, voltando a essa questão que a gente falava inicialmente, com essas novas mídias digitais, há uma oportunidade maior de veiculação das nossas ideias, né? Então, gostando de escrever, publique as suas ideias, mesmo que, né, na sua rede social particular, marque as pequenas editoras, livrarias, ou grandes editoras e livrarias também, porque assim é mais fácil, né, de essas ideias irem circulando. E, claro, escrever é um ato, né, um ato contínuo, um ato de prática. Então, quanto mais a gente escreve, mais a gente vai aprimorando, mais a gente vai melhorando e qualificando a nossa escrita.
Com certeza. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, por seu tempo disponibilizado para a gente, por trazer um dos seus poemas, a gente espera conhecer outros, e por nos dar essa aula aí, né, sobre a escrita, sobre a literatura, sobre o nosso contexto atual. aqui no Brasil. E, para encerrar, a gente te dá parabéns pelo trabalho, pela formação de novos jovens aí, né, no curso de letras, na Universidade Católica, em outras áreas que você atua. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Fátima. Agradeço a todo mundo que ouviu, que nos acompanhou. E desejo tudo de bom a vocês.
Obrigada, Carolina.